Declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Leitura de comunicados. Relato da audiência pública com Sua Excelência o Senhor Ministro dos Transportes, César Borges. Esta Comissão de Serviços de Infraestrutura, em atenção aos requerimentos número 36, 39 e 43 de 2013, respectivamente de iniciativa dos senadores Fernando Collor, Vital do Rego e Ricardo Ferraço, realizou no dia 16 de outubro audiência pública com a presença do Excelentíssimo Senhor César Borges, Ministro de Estado dos Transportes, para tratar da estrutura física e de pessoal do DENIT, da construção da ferrovia transnordestina e do modelo adotado na concessão das rodovias BR-262 e BR-050. Iniciando sua exposição pela resposta aos requerimentos, o ministro César Borges enfatizou que o Ministério dos Transportes realiza, em colaboração com o Movimento Brasil Competitivo e com a Câmara de Política, Gestão e Desempenho, um esforço na tentativa de adotar uma gestão estratégica, um planejamento de médio e longo prazos, para não só atingir seus objetivos, mas ter uma máquina mais ágil e mais rápida na consecução das tarefas que lhe são afetas. A estratégia funcional do Ministério dos Transportes foca quatro objetivos principais, disse ele: fortalecer a capacidade de formulação de planos, programas e estudos para o setor de transportes, elevar os padrões de desempenho do setor, aprimorar os instrumentos de gestão e controle e otimizar a participação da iniciativa privada. No DENIT, temos a implantação de duas assessorias diretamente vinculadas à diretoria-geral, afirmou o ministro. A assessoria de gestão estratégica, responsável em conjunto com o Movimento Brasil Competitivo pela implantação do Balance Scorecard, que inclui a elaboração de um mapa estratégico, monitoramento de indicadores de desempenho e acompanhamento das iniciativas do departamento, e o escritório de gerenciamento de processos, responsável pelo mapeamento e aperfeiçoamento dos principais processos do DENIT, por intermédio da contratação de empresas especializadas. O desafio de dotar o nosso país de uma infraestrutura logística compatível com um país desenvolvido é muito grande, argumentou o ministro. O DNR, que cuidava apenas de rodovias, foi extinto e foi criado o DENIT, com a atribuição de conduzir também as políticas ferroviária e hidroviária. O DENIT recebeu novas atribuições, mas não se deu a ele um corpo organizacional e de pessoal compatíveis com a missão. E aí ele fala sobre as diversas medidas que vêm sendo tomadas para o aperfeiçoamento do corpo funcional do DENIT. Com relação à ferrovia transnordestina, concedida à empresa Transnordestina Logística S.A., disse o ministro que as obras tiveram início em 2006 no trecho Missão Velha-Salgueiro, único trecho com licenciamento ambiental à época, e nos demais trechos em 2008 e 2009. Até 2011 haviam sido executados 27% das obras. Em janeiro de 2012, a TLSA solicitou novo aporte ao financiamento existente, o que demandou longo processo de negociação junto aos órgãos e bancos financiadores, e culminou em um aditivo contratual assinado em 20 de setembro de 2013. A elaboração de projeto executivo durante a execução da obra, o atraso nas desapropriações e o aumento dos custos da mão de obra e insumos repercutiram em aumento dos custos do empreendimento. O valor inicial, estimado em R$ 4,5 bilhões de reais em 2004 e atualizado em 2008 com o projeto básico para R$ 5,4 bilhões, passou para R$ 7,5 bilhões em 2012. Ligando Eliseu Martins, no Piauí, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, com uma extensão total de 1.728 quilômetros e capacidade para transportar até 30 milhões de toneladas ano, a Transnordestina passará por 83 municípios e deverá transportar principalmente minério de ferro, grãos e gipsita, informou o palestrante. Futuramente, ela será ligada ao Norte-Sul, coluna vertebral do sistema ferroviário brasileiro, que irá de Barcarena, no Pará, na foz do Rio Amazonas, até a cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. No que diz respeito à modelagem adotada na concessão das rodovias BR-262 e BR-050, as diretrizes são gerais, ou seja, não houve nenhuma diretriz específica para essas duas rodovias. Procura-se uma modelagem que atenda aos princípios gerais de não cobrar pedágio de usuários em deslocamentos urbanos, só permitir a cobrança após duplicados no mínimo 10% do trecho e garantir a ampliação tempestiva da infraestrutura com duplicações concluídas em 5 anos, explicou o ministro. Considerando as 9 rodovias que estão no programa de investimento em logística, são R$ 52 bilhões de investimentos em 30 anos, sendo R$ 26,8 bilhões de reais nos primeiros 5 anos. Serão concessionados 7 mil quilômetros de rodovias com duplicação de 5.167 quilômetros em 5 anos, o que é um desafio para a engenharia nacional, avaliou o ministro. O setor privado acha curto o prazo de 5 anos para a duplicação, complementou. O restante, 683 quilômetros, é feito pelo PAC DENIT, sem nenhuma implicação de risco ou participação na concessão. Como no caso da BR-262, no estado do Espírito Santo, o DENIT está trabalhando ali porque já estava com o projeto pronto. Já há recursos disponibilizados no PAC e licitação em curso. Portanto, não assistem razões para se afastar o DENIT desses empreendimentos, motivo pelo qual continua executando essas obras. Na primeira rodada de licitações, tivemos êxito absoluto na BR-050, já em fase de contratação da concessão, com 8 concorrentes, deságio de 42,38% na tarifa básica do pedágio e previsão de investimento de R$ 3,30 bilhões de reais. Já na BR-262, o resultado foi oposto. Pesquisamos, disse o ministro, as razões do insucesso e verificamos a necessidade de revisar alguns parâmetros por se tratar de uma região de topografia difícil. Além disso, houve o receio por parte das empresas de que o DENIT não concluísse a duplicação a seu cargo no prazo. Retomando o processo das concessões previstas no Programa de Investimento em Logística, esperamos, disse o ministro, na sexta-feira, dia 18, passada sexta-feira, e isso realmente ocorreu, o que ele agora afirma, publicar os editais da concessão da BR-060, que compõem com a BR-153 e a BR-262 um trecho de 1.176 quilômetros. Estamos prevendo também, no dia 27 de novembro, a licitação de 850 quilômetros da BR-163 da cidade de Sinop, no Mato Grosso, à divisa do Mato Grosso do Sul, e, em 17 de dezembro, a licitação da BR-163 no Mato Grosso do Sul. Respondendo a questionamentos, o palestrante afirmou que, com relação à disponibilidade de recursos, o momento é muito bom, pois há no Ministério dos Transportes, neste ano, uma previsão no PAC de investimentos de 15,5 milhões de reais. 15 bilhões e 500 milhões de reais. Desse total, aproximadamente 13 bilhões e 500 milhões de reais estão com o DENIT, mas até agora somente 7 bilhões de reais foram efetivamente executados. Para executar 15 bilhões de reais, temos que vencer, segundo o ministro, uma série de obstáculos que são colocados, iniciando pela elaboração de projetos. Qualquer que seja a obra de engenharia, há percalços de diversas ordens durante a execução. Além disso, a premência de tempo leva a utilizar projeto básico ou anteprojeto, o que é permitido no RDC, Regime Diferenciado de Contratação. E muitas vezes isso modifica o valor, argumentou o ministro. A necessidade de modificações leva a aditivos, mas no país isso é visto como algo criminoso, disse ele. Superado isso, vem a licitação, outro evento complexo dentro da Lei nº 8.666. Muitas vezes a licitação vai para demanda judicial, o que pode demorar anos. Assinado o contrato, o Tribunal de Contas vai analisar o custo unitário de cada preço e, se dentro de sua visão, muitas vezes subjetiva, ele achar que há um sobrepreço, poderá ou não paralisar a obra. A solução para esse problema passa pelo Congresso Nacional, concluiu o ministro. Há 17 anos foi licitada uma concessão ferroviária em que três concessionárias assumiram praticamente todo o patrimônio da rede ferroviária federal. A União, visando livrar-se do custo de manter a operação, passou aquele patrimônio sem obrigações de novos investimentos, deixando ao talante das concessionárias manter a rede em funcionamento ou não. Em consequência, a malha de aproximadamente 30 mil quilômetros foi reduzida a 12 mil quilômetros, hoje economicamente ativos, afirmou o palestrante. Hoje, mais de 90% da malha rodoviária federal estão em situação de boa e regular, e temos a pretensão de chegar ao final do ano ou meados do ano que vem a 0% de rodovias federais em mau estado, asseverou o ministro. Queremos pavimentar as rodovias federais que ainda não estão pavimentadas e trabalhamos para duplicar a malha rodoviária federal, mas não temos recursos para tudo. Na verdade, não há atratividade no setor privado para participar de novas concessões, pois a duplicação só é viável a partir de um tráfego médio de 6 mil veículos diários, explicou ele. O ministro informou ainda que os remanescentes da obra da BR-101 em Alagoas, cujo custo com a paralisação por parte do TCU passou de 478 milhões para 630 milhões, em função da discussão da tal jazida mineral aqui tantas vezes referida. Então, por uma discussão de a quem caberia receber os royalties pela exploração de uma pedreira, esta obra passou de 478 milhões para 630 milhões. E a pergunta remanesce: quem paga esse prejuízo? Quem responde por isso? Quem fiscaliza o fiscal? Quem pune a eventual paralisação de uma obra que posteriormente seja vista como não subsistente o motivo pelo qual foi paralisada esta obra? Então, repetindo, o ministro informou ainda que os remanescentes da obra da BR-101 em Alagoas, cujo custo com a paralisação passou de 478 milhões de reais para 630 milhões de reais, serão licitadas num prazo de 30 dias, a contar da data em que ele aqui esteve, enquanto o trecho Inajá-Carié, da BR-316, será licitado em 25 dias, a partir da data em que ele aqui esteve, e que ambas as obras deverão ser concluídas em dois verões. Sobre hidrovias, o ministro lembrou o lançamento recente de um plano hidroviário estratégico para o país, elaborado com consultoria internacional e previsão de investimento de 17 bilhões de reais ao longo de 11 anos. Segundo ele, os estudos estão concluídos e o edital de licitação para o derrocamento do Pedral do Lourenço, tornando o rio Tocantins navegável de Marabá até Belém, será lançado em 20 de dezembro. Sobre ferrovias, o ministro informou que elas só são viáveis se oferecerem custos pelo menos 30% menores que as rodovias e que os licenciamentos ambientais serão em cargo da Empresa de Planejamento e Logística, EPL. Afirmou ainda que a modelagem para a concessão da Ferrovia Norte-Sul pode sofrer alterações e que o início do programa pelo trecho Açailândia-Bacarena não é questão de prioridade, mas decorre da menor extensão deste e que o ramal até Paragominas não está incluído no projeto. Segundo comunicado, notícias da infraestrutura. O Conselho Nacional de Desestatização aprovou as condições gerais para a licitação de mais duas concessões de ferrovias. Os trechos a serem concedidos fazem parte dos traçados das ferrovias Norte-Sul, Pantanal e Transcontinental, em um total de 3.260 quilômetros. O primeiro trecho, de 1.340 quilômetros, liga as cidades de Ouro Verde, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo, e Dourados, no Mato Grosso do Sul. O segundo lote abrange as rotas Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás, e Palmas, Tocantins, a Anápolis, em Goiás, que somam mais 1.920 quilômetros. Os trechos serão concedidos por até 35 anos, com possibilidade de prorrogação. Poderão entrar na disputa empresas nacionais e estrangeiras, isoladamente ou em consórcio. Podem também participar da licitação instituições financeiras, entidades de previdência complementar e fundos de investimento. Para dar celeridade ao processo licitatório, o governo optou pela inversão de fases, deixando para depois da definição de cada vencedor o exame dos documentos de habilitação, ou seja, não perderá tempo com a análise da documentação de empresas que não serão contratadas. Os projetos de execução das ferrovias serão apresentados pelos vencedores à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para fins de autorização e início das atividades de implementação. Segundo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou no último dia 18 de outubro os editais de concessão das rodovias BR-163 em Mato Grosso e o conjunto de trechos das BRs 060, 153 e 262, que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O leilão para a rodovia de Mato Grosso, BR-163, ocorrerá no dia 27 de novembro e, de acordo com previsão do governo, terá um contrato de R$ 14,750 bilhões em investimentos totais de R$ 6,260 bilhões. O preço teto da tarifa de pedágio será de R$ 5,50 a cada 100 quilômetros. Já o leilão para os trechos da BR-060, 153 e 262 será no dia 4 de dezembro e terá contrato com valor de R$ 22,96 bilhões e investimentos de R$ 8,93 bilhões. Neste caso, a tarifa máxima de pedágio será de R$ 5,94 por trecho de 10 quilômetros. Ganhará a concessão o consórcio que oferecer menor tarifa ao usuário. Essas duas rodovias são as de valor de investimentos e contratos mais elevados entre todas as que serão concedidas pelo Programa de Investimento em Logística, o chamado PIL. Terceiro, após o leilão do campo de Libra, na camada pré-sal da Bacia de Santos, realizada na última segunda-feira, dia 21 de outubro, o governo pretende licitar outra área sobre o modelo de partilha de produção somente em 2015 ou 2016. Uma das próximas áreas que pode ir a leilão é o prospecto do Pau Brasil, localizado ao sul do campo de Libra e distante 10 quilômetros do campo de Júpiter, uma das áreas do pré-sal descoberta pela Petrobras no hoje chamado Cluster de Tupi, na Bacia de Santos. Qualquer que seja a área escolhida, será menor do que o campo de Libra, que tem, como todos nós já fomos informados, entre 8 e 12 bilhões de barris recuperáveis de petróleo, e com risco maior, já que não existe nenhum poço perfurado. Quarto comunicado, leitura de artigo. Gostaria de trazer o conhecimento das senhoras e senhores senadores, artigo publicado ontem, no dia 22 de outubro, do economista, professor e ex-ministro Delfim Neto, que vem ao encontro de muito do entendimento que temos debatido e defendido aqui na Comissão de Serviços de Infraestrutura. O artigo intitula-se É o Bem-Estar, diz o ministro Delfim Neto. Estudos internacionais mostram que no Brasil a relação entre o valor do estoque dos investimentos em infraestrutura, energia, portos, rodovias, ferrovias, telecomunicações, etc., e o fluxo do valor adicionado por seu uso pela mão de obra empregada do produto interno bruto, é muito pequena quando comparada com a de outras economias.